Palavras de Ouro. Ao iniciar este programa, e não vos sei dizer porquê, tenho a impressão de que este Palavras de Ouro vai ser diferente. É só um pressentimento. Para já, vamos começar, como já aconteceu em muitos outros programas, com uma lenda que nos chega da Índia e por aqui nada diferente, antes pelo contrário. Em seguida ouviremos poesia de António Lobo Antunes, exatamente, o escritor, de Ana Luísa Amaral, de António Ramos Rosa e, finalmente, um poema do poeta brasileiro José Guilherme de Araújo Jorge. A música que dá brilho à lenda é de Luís Pedro Fonseca. Prajapati existia só no início. Pensou então, como poderei eu produzir progenitura? E concentrou as suas energias na Arcese. Nasceu assim do seu esforço Agni, o primeiro dos deuses. Uma vez que Prajapati havia gerado o novo Deus pela sua boca, Agni nasceu com a natureza de um consumidor de alimentos. E aquele que sabe que Agni é um consumidor de alimentos é também um consumidor de alimentos. Porém, não havendo ainda qualquer forma de alimento que pudesse saciar a sua natureza, como poderia Agni sobreviver? Por essa altura, a terra ainda era calva e encontrava-se totalmente desprovida de árvores ou plantas. Assim, o único ser que poderia vir a servir de alimento para Agni era o próprio Criador. Prajapati ofereceu então um sacrifício a si próprio. Esfregou as mãos, gerando a manteiga sacrificial. E por isso ainda hoje a palma das mãos não tem quaisquer cabelos. Ofereceu a manteiga a si mesmo, mas a oferenda não lhe agradou, porque estava misturado com pelo. Lançou então a manteiga sobre o fogo, ordenando a este que a queimasse e bebesse. Nasceram deste gesto as plantas que recheiam a terra. Esfregou as mãos por uma segunda vez e criou de novo manteiga sacrificial. Fez a oferta a si mesmo e então a oferenda satisfê-lo. Perguntou-se então se deveria oferecer esta oferenda que ofertara a si mesmo. Prajapati estava indeciso, até ao momento em que a sua própria grandeza surgiu e o aconselhou a oferecer a manteiga sacrificial. O Criador assim fez e logrou gerar para si mesmo a progénie que desejara, salvando-se assim de uma morte inglória às mãos da fome de Agni, o Sol. Deste modo, o homem que oferece a Agni a ablação é bem-sucedido na procriação, salvando-se da fome do Deus quando este está prestes a devorá-lo. E sempre que morre um homem e este é colocado sobre o fogo, do fogo o homem renascerá como renasceu da sua mãe e pai. António Lobo Antunes nasceu a 1 de setembro de 1942 em Lisboa. É considerado o escritor português que, juntamente com José Saramago, é um dos mais conhecidos em Portugal e no estrangeiro. E se Saramago chegou ao Nobel da Literatura, Lobo Antunes andou por perto, uma vez que já foi nomeado candidato a esse galardão. António Lobo Antunes é licenciado em Medicina, com especialização em Psiquiatria. Esteve destacado em Angola entre 1970 e 1973, durante a fase final da Guerra Colonial Portuguesa. A sua experiência de guerra inspirou muitos dos seus livros. Regressado a Portugal, trabalhou no Hospital Psiquiátrico Miguel Pombarda, em Lisboa. Atualmente vive em Lisboa, mas já não exerce medicina, dedicando-se em exclusivo à escrita. Lobo Antunes tem uma escrita densa. O leitor tem algum esforço de leitura, porque, por exemplo, não é raro haver mudança de narrador, e assim o leitor tem tendência para perder o fio à meada. No entanto, apesar de não ser um autor que opte por uma escrita fácil ou facilitista, Lobo Antunes constitui um fenómeno de vendas e é muito lido internacionalmente, especialmente na Europa continental. Para além da complexidade da sua escrita, Lobo Antunes escreve com grande simplicidade quando produz poesia, sobretudo aquela que se destina a ser cantada. E é um exemplo dessa escrita simples que vamos agora ouvir. O rigoroso do pescador de marginal. O melhor da minha vida é estar aqui na muralha, com uma cana estendida para o negrume do rio, as vigias de um navio e as ondas de fina talha. Quando chega sexta-feira, despeço-me da mulher, beijo a criança na esteira, ponho um capuz de oleado e venho para este lado, no barquito da carreira. Vejo as luzes de Belém refletidas no alcatrão, milagres que a noite tem, namorados que se beijam, altas árvores que bocejam e o búzio que as casas são. Oh, minha colcha de estrelas neste mar cor de basalto, minhas loiras caravelas, navios de especiarias, vogando em ondas macias, num céu tão puro e tão alto. Saltam infantes barbudos das naus que vêm de Almada, grumetes, frades, miúdos, com gengivas de escorbuto, donzelas de triste luto, dançam na luz irisada. Salta el rei com seus alões e as aias da princesa, bobos, jograis e anões, escrivães e criais, saltam santas de vitrais e o cronista à sua mesa. Dom João chegou de Dio, Dom Pedro de Timor vem, e eu na muralha do rio, a ver os dois enforcados que os corvos comem em estrados junto à Torre de Belém. Convosco esqueço o emprego. Quando chega a sexta-feira, fico surdo, fico cego. Não ligo à renda de casa, parado a ouvir uma asa que me voa à cabeceira. Meu rio tão negro e tão fundo, bacia do mar da palha, quero lá saber do mundo, quero lá saber do peixe. Quem me ama, que me deixe ficar aqui na muralha. A poesia que vamos ouvir de seguida é da autoria de Ana Luísa Amaral. Ana Luísa Amaral é professora de Literatura e Cultura Inglesa e Americana na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nasceu em Lisboa e vive em Lessa da Palmeira. Reinventando a tradição, com que a subvertendo, a sua escrita poética, de assomo feminino, aborda a esfera doméstica, tanto quanto as mitologias, tendo no avesso do cotidiano e na arte poética temáticas de eleição. A atenção ao pormenor, tantas vezes fazendo uso de uma gramática muito própria, valeu à sua obra poemas de grande fôlego criativo. Traduzida em diversas línguas, acaba de reunir a sua obra poética sob a chancela da Quasi. Através da sua obra, sabemos que tem uma filha a quem dedica belíssimos poemas. E é exatamente um poema onde nos fala da filha que vamos ouvir. Intitula-se Silogismos. A minha filha perguntou-me o que era para a vida inteira. E eu disse-lhe que era para sempre. Naturalmente menti, mas também os conceitos de infinito são diferentes. É que ela perguntou depois o que era para sempre. E eu não podia falar-lhe em universos paralelos, em conjunções e disjunções de espaço e tempo, nem sequer em morte. A vida inteira é até morrer. Mas eu sabia ser inevitável a questão seguinte: o que é morrer? Por isso, respondi que para sempre era assim largo. Abri muito os braços, distraía com o jogo que ficara a meio. No fim do jogo todo, disse-me que amanhã queria estar comigo para a vida inteira. O poema que se segue é de um grande poeta português, António Ramos Rosa. Trata-se de um poema com uma pequena história. Digo pequena pensando na generalidade dos ouvintes, mas grande, uma grande história para uma mulher de seu nome, Maria. Mas vamos à história, que tem de começar obrigatoriamente por recordar, e não é a primeira vez que o faço, o espantoso mundo de cumplicidade, amizades e amores que se desenvolvem nessa rede espantosa que dá pelo nome de internet. Nas minhas viagens pela rede, fui dar a um blog que, como acontece em muitos outros, tem uma música de fundo que se vai ouvindo enquanto vamos lendo o seu conteúdo. Só que neste caso, não havia uma música, mas sim, imaginem, um poema de Eugênio de Andrade, lido por mim. O célebre e dramático poema Adeus. A senhora responsável por esse blog tem uma grande admiração pelo poeta, gosta das minhas leituras e aí estava. Para surpresa e satisfação minha, o poema é ouvido por quem chega ao dito blog. Mas a história continua. Escrevi à senhora, vamos tratá-la por Maria, agradecendo a ideia e fazendo acompanhar esse agradecimento com um outro poema de Eugênio de Andrade, lido por mim, Mãe. Na volta, a Maria agradeceu a minha oferta com estas palavras: nem sei como lhe agradecer tanta gentileza. Talvez possa retribuir o seu carinho enviando-lhe um poema que o António Ramos Rosa escreveu para mim. Quem sabe um dia o Luís o possa declamar. Antes do poema, há uma introdução que eu escrevi. Uma introdução muito simples, como poderá constatar. Pois, caros amigos, esta é a história do poema de António Ramos Rosa, que vou ler de seguida, antecedido das palavras que a Maria diz ter escrito como introdução ao poema que lhe foi dedicado. Ao homem, ao poeta, ao mestre, ao amigo que diz e põe em prática, para um amigo tenho sempre um relógio no fundo da algibeira. Quantas vezes esse relógio foi posto à minha disposição? E que belas palavras me dedicou neste momento? num sopro de ausência. Só a paixão suave de um sol íntimo no seu ninho verde e alaranjado. Simplicidade de substância volátil, desejo no seu silêncio, luxo indolente, frescura de vértebras solares, intimidade perfeita e que demora numa cândida estância. Tudo se tornou interno neste espaço interior, na delícia extrema de um sossego de folhas. O que era fugaz converteu-se em tempo enamorado e em tranquila doçura de hábitos. O Palavras de Ouro de hoje vai fechar com um poema ainda ligado às cumplicidades estabelecidas na internet, entre pessoas afastadas umas das outras, mas próximas, aproximadas pela rede. Trata-se de um poema de um poeta brasileiro, já falecido, mas que deixou uma obra de grande mérito. E já agora um pequeno parêntese, para recordar que este espaço é dedicado à língua portuguesa, não importando em que país se fala e escreve. A prova disso é que já, e por várias vezes, recordámos poetas do Brasil. Fechado o parêntese, falemos então de José Guilherme de Araújo Jorge. Araújo Jorge nasceu em maio de 1914, na vila de, e vamos lá ver se pronuncio o nome como deve ser, na vila de Tarau... não é fácil. Na vila de Tarauaca. Tarauaca, estado de Acre. E faleceu em 1987. Viu o seu primeiro poema de adulto, publicado em 1931, no Correio da Manhã, depois transcrito no Almanaque Bertrand, de 1932, ano em que, num famoso concurso literário, foi considerado o príncipe dos poetas. Na Faculdade de Direito, foi o fundador e o primeiro presidente da Academia de Letras, que teve como patrono Afrânio Peixoto, então professor de Medicina Legal. Foi locutor e redator de programas radiofónicos, atuando nas rádios Nacional, Cruzeiro do Sul, Tupi e Eldorado. Em 1965, era professor de História e Literatura no Colégio Pedro II. Ficou conhecido como o poeta do povo e da mocidade, pela sua mensagem social e política antifascista, e pela sua obra lírica impregnada de romantismo moderno, às vezes dramático. Foi um dos poetas mais lidos e talvez por isso mesmo o mais combatido do Brasil. Vamos ouvir do José Guilherme de Araújo Jorge o poema Gosto Quando Falas de Ti. Gosto de ti quando me falas de ti, e te vou percorrendo e vou descortinando a tua vida na paisagem sem nuvens, cenário dos meus desejos tranquilos. Gosto quando me falas de ti, e então percebo que antes mesmo de chegar, me adivinhas que ninguém te tocou senão o vento que não deixa vestígios e se vai desfeito em carícias vãs. Gosto quando me falas de ti, quando aos poucos a luz vasculha todos os cantos de sombra e eu só te encontro e te reencontro em teus lábios apenas pintados, maduros, mas nunca mordidos antes da minha audácia. Gosto quando me falas de ti, e muito mais adiantas em teus olhos descampados, sem emboscadas. E acenas a tua alma sem dobras, como um lençol distendido, e descortino o teu destino como um caminho certo, cuja primeira curva foi o nosso encontro. Gosto quando me falas de ti, porque percebo que te desnudas como uma criança, sem maldade, e que eu cheguei justamente para acordar tua vida, que se desenrola inútil como um novelo que nos cai no chão. Chegamos ao fim de mais um Palavras de Ouro, sem que nada de especial tenha acontecido, como eu pressentia no início do programa. Pressentimentos leva-os o vento, não é verdade? Talvez uma única coisa de diferente esteja no facto de termos lido um poema de António Ramos Rosa sem que o tivesse de ir buscar a um qualquer dos seus livros. Foi-me oferecido por uma certa Maria para quem o poema foi escrito. Uma história bonita de internet para se juntar a muitas outras que vão acontecendo comigo, umas, e de que vou tomando conhecimento, outras. Neste programa, ouvimos uma lenda retirada do livro Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro, uma famosa edição da Assírio e Alvim. Ouvimos ainda a poesia de António Lobo Antunes, Ana Luísa Amaral e António Ramos Rosa. A música da lenda foi escrita e produzida por Luís Pedro Fonseca e toda a outra que se foi ouvindo a acompanhar a poesia chegou do magnatune.com. Dois dedos de conversa. Este é o segundo programa que, para além de ser divulgado por esse mundo através da internet, é especialmente transmitido para a região de Tomar pela Rádio Hertz. A estes ouvintes em particular, a oferta que os internautas já conhecem. Podem escrever-me sobre os assuntos relacionados com o Estúdio Raposa para o e-mail indicado no audioblog, que é luisgaspar@truca.pt. E se escreverem para a Rádio Hertz, tenho a certeza que me farão chegar as vossas palavras. Por hoje é tudo. Até ao próximo Palavras de Ouro.
Palavras de Ouro.